E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
Existem duas datas relativas ao cinema brasileiro que são bastante importantes. A primeira é 5 de novembro de 1896. É uma data mais próxima ao final do ano, mas o ano é 1896, quando ocorreu a primeira exibição pública de cinema no Brasil, no Rio de Janeiro. 8 pequenos filmes de 1 minuto, cada um, foram projetados para integrantes da elite do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. No dia 19 de junho de 1898, menos de 2 anos depois, Afonso Segredo, um ítalo-brasileiro, fez as primeiras imagens em movimento no Brasil. Portanto, houve o registro das primeiras imagens. 2 anos antes, havia a transmissão de imagens. Ele estava a bordo de um navio, Afonso Segredo, e gravou imagens, registrou imagens da chegada dele na Baía de Guanabara. E alguns historiadores acham que as primeiras gravações brasileiras teriam ocorrido 1 ano antes, em Petrópolis. O fato é que 19 de junho de 1898 e 5 de novembro de 1896 são duas datas marcantes da história do cinema brasileiro. Por isso, o Dia do Cinema Brasileiro é lembrado por algumas pessoas no dia 19 de junho. Outras pessoas lembram 5 de novembro, que ainda traz outras duas curiosidades. É aniversário do cineasta Paulo César Saraceni e a data da morte do cineasta Humberto Mauro. Portanto, 5 de novembro ficou marcado por esses três fatos. Mas hoje é 19 de junho, dia do cinema brasileiro. E a gente vai lembrar essa data, né, em que Afonso Segredo fez o registro das primeiras imagens em movimento no Brasil. A história do cinema brasileiro é muito rica. As primeiras filmagens mostravam cenas curtas, cotidianas, né? Bailado de crianças no colégio no Andaraí, por exemplo, era o título de um desses filmes pequenos. Chegada do trem em Petrópolis, outro filme pequeno. Mas os filmes de ficção do início do século XX são de 1906. Os Estranguladores, de Francisco Marzullo, e O Crime da Mala, de Francisco Serrador. Esse foi filmado 2 anos depois, 1908. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, ou a partir da Primeira Guerra Mundial, aí Hollywood passou a dominar o mercado brasileiro. Os primeiros filmes cantados começaram a surgir em 1909. E os atores, olha só, ficavam atrás da tela, né, dublando ao vivo os filmes. Ou seja, os filmes eram mudos, mas havia a dublagem ao vivo feita em tempo real, quase que um teatro. E o primeiro filme com som foi filmado em 1929, um filme de Luiz Barros, chamado Acabaram-se os Otários. Marcas do cinema brasileiro: a Cinédia, que foi o primeiro grande estúdio do Brasil, surgiu na década de 30, lançou Carmen Miranda. A Vera Cruz foi outro grande estúdio, foi inaugurado quase 20 anos depois, em 49, né? Foi na Atlântida, aliás, foi na Vera Cruz que foi filmado o primeiro filme brasileiro a vencer o Festival de Cannes, né? O Cangaceiro, de Lima Barreto, um filme de 53. A Atlântida, né, revelou Grande Otelo, revelou Anselmo Duarte, né? A Atlântida surgiu nos anos 40, né? Eu falei da Cinédia, nos anos 30, a Vera Cruz, né, no final dos anos 40, e a Atlântida também dos anos 40. No caso, a Atlântida revelou o Grande Otelo, Anselmo Duarte. E nos anos 60, uma grande marca foi o Cinema Novo, né? Glauber Rocha, com a sua Câmera na Mão e Ideia na Cabeça, fez Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, grandes marcas do filme brasileiro. Em 69, surgiu a Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, que viabilizou a filmagem de uma série de filmes, muitos bastante ruins, a bem da verdade, né? Mas outros grandes produções, com não apenas com muito sucesso, mas com muita qualidade. Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 76, de Bruno Barreto, teve um recorde de público durante muitos anos, só foi superado em 2010 com Tropa de Elite 2, de José Padilha. Mas, fazendo regra de 3 em relação à população do Brasil, Na época, em 76, Dona Flor e Seus Dois Maridos é insuperável. É o maior, é o filme mais visto por número de pessoas, se a gente levar em consideração o número de habitantes no país. Né? Nos anos 70 também houve uma série de pornochanchadas, né? Filmes com grande bilheteria e filmes financiados com a Embrafilme. Nos anos 80 houve a crise, né, de produção do cinema brasileiro. Né, o governo Collor extinguiu a Embrafilme, houve uma secada na produção. A retomada começou a surgir nos anos 90 com a criação da Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, né, e a Lei do Audiovisual. Né, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de 94, de Carla Camorati, foi um marco dessa retomada. Também foi filmado Quatrilho em 95 e concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O Que É Isso, Companheiro, de 97, que também concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Central do Brasil, de 98, também concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Depois vieram Carandiru. Claro que o número de filmes é muito maior que isso, mas eu estou citando filmes marcantes do cinema brasileiro, né? Carandiru, de 2003, Lavoura Arcaica, de 2001, uma obra belíssima e pouco vista. É baseado o filme é baseado na obra de Raduan Nassar, né, um escritor. Amarelo Manga, de 2003. Cidade de Deus, esse que entra em qualquer lista dos 100 melhores filmes da história do cinema. Filme de 2002. E Tropa de Elite, de 2007. Que aí, apesar de uma pirataria, né, na época houve a pirataria do filme. O filme saiu em DVDs piratas antes de ir ao cinema. O filme foi um grande sucesso. E Tropa de Elite 2... mais sucesso ainda. O marco do início dos anos da década de 10, né, do século 21, foi o cinema de comédia, né? Minha Mãe é uma Peça, com o Paulo Gustavo, foi um grande sucesso, e as continuações de Minha Mãe é uma Peça também, gigantescos sucessos. Paulo Gustavo vai fazer uma grande falta, porque além de um grande talento também, foi um grande propulsor da bilheteria do cinema brasileiro. Olha, eu falei um pouco do cinema, é difícil falar tudo, né? Mas eu dei assim, um panorama geral em relação a muita coisa do cinema. E na música do dia 19 de junho, que é uma data que lembra o Dia do Cinema Brasileiro, você vai ouvir uma música da trilha sonora de um filme que foi filmado em 84, protagonizado por uma jovem atriz, filha de um ator e neta de um escritor, Débora Bloch. A história conta... uma garota que sai de Governador Valadares, vai para o Rio de Janeiro tentar carreira artística como cantora. E esse filme foi lançado assim, numa época muito, muito, muito produtiva do rock brasileiro. E havia um grupo iniciante chamado Barão Vermelho, que marcou presença nesse filme com a música tema, que foi um imenso sucesso. Música de Cazuza e Frejá. Bete Balanço. Thank you.
quer chegar.
Você ouviu Bete Balanço, de Cazuza e Frejá, música do Barão Vermelho. Essa música é a música tema do filme Bete Balanço, um filme de 84 que foi um grande sucesso e que retrata aí a luta de uma garota para tentar a carreira artística como cantora. Esse filme também traz músicas de Lobão, a música Me Chama faz parte do filme, olha só. Blues Motel, do Celso Blues Boy, também faz parte do filme, e Toda a Cor dos Titãs, olha só. E alguns músicos fizeram participações especiais nesse filme, que é um marco do cinema brasileiro, Bete Balanço, pelo cinema e pelo rock. A música do dia volta amanhã.